Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Terra Nova. Senos da Fonseca apresentou, no fim de semana, o seu mais recente trabalho monográfico, desta feita sobre o barco moliceiro e os 200 anos de história da embarcação. No momento em que se encontra em curso a classificação do barco moliceiro como património da Unesco, o autor apresenta o resultado de anos de estudo sobre uma embarcação icónica que desempenhou um papel de relevo na economia regional. São 200 anos de história passados em revista pelo texto de Senos da Fonseca, obra ilustrada com desenho e fotografia. No local, no Museu Marítimo de Ilhavo, estará ainda patente uma exposição de todas as embarcações lagunares que fizeram história. Entrevistámos neste contexto Senos da Fonseca um dia antes da sessão de apresentação pública da obra.
Muito obrigado e um bom dia para si e para todos os nossos ouvintes.
Estamos aqui para falar um bocadinho da sua mais recente obra, uma pessoa que desenvolve um trabalho de referência reconhecido. Amanhã, no Museu Marítimo de Ilhavo, o local certo, diria. Quer falar-nos deste livro que eu tenho, por acaso, aqui entre mãos, a monografia do Barco Moliceiro, 200 anos de história. Que tipo de obra é e com que expectativa está relativamente à aceitação por parte dos leitores?
Olha, o que posso dizer é que esse livro levou-me uns largos anos a meditar, a tentar estudar, a tentar obter elementos. Eu, quando fiz o livro das embarcações lagunares, surgiram-me algumas dúvidas, até porque consultei tudo aquilo que tinha sido publicado sobre o moliceiro aqui na nossa zona. E constatei que, de facto, não se tem dito, ou melhor, tem-se quase insistido na ideia que é transmitida, eu ouço isso perfeitamente aqui e lá fora, de que só há um tipo de barco moliceiro, que é este barco moliceiro que agora a gente vê, todos nós estamos a assistir, digamos, ao trabalho deles na parte em Aveiro. Ora bem, portanto, como tinham surgido dúvidas, quer sobre a data do aparecimento, quer sobre a evolução do moliceiro, quer sobre a resposta que o homem lagunar conseguiu dar para uma determinada finalidade, e em primeiro lugar, logo a finalidade que foi a construção, a primeira parte que se tentou construir, isto é, tornar produtiva, foi todas as zonas das Gafanhas, e portanto tudo isso eu envolvi numa monografia e portanto é completa, o livro tenta ser completo naturalmente, mesmo até na parte, nós temos uma ideia, por exemplo, que Aveiro era a cidade do sal, o sal era a atividade talvez mais importante. Ora, eu dei-me ao trabalho de calcular ano após ano o cálculo do valor do moliço que era extraído da ria e que era negociado, e cheguei a números verdadeiramente surpreendentes e incríveis. Posso dizer, por exemplo, que os anos, enfim, em que houve uma atividade forte, apanhavam 600 mil toneladas de moliço, e que era vendido. Quer dizer, no fundo, o moliço, a atividade de moliço, era de uma importância transcendente.
Essa atividade teria um impacto grande na economia local, diria. Já agora...
Brutal, porque, por exemplo, sobre o número de pessoas que era emprega na apanha de moliço e no sal, o moliço chegou a superar. Eram milhares de pessoas que, quer diretamente, quer depois, enfim, em toda a atividade que era depois da apanha de moliço, era um número brutal. Portanto, digamos, a importância do moliço transcende aquilo que nós às vezes, enfim, um bocadinho por falta de informação temos. E este livro tenta repor as coisas.
E, portanto, chegou a conclusões, Sr. Engenheiro, Senos da Fonseca, chegou a conclusões, há bocadinho falou no primeiro moliceiro, tem isso datado em termos históricos.
Este livro, além de tudo, contém todos, eu repito, agora está muito em moda dizer-se todos os planos dos moliceiros, quer o primeiro tipo, moliceiro do século XVIII, finalmente, pôde aquilo que já tinha mais ou menos alinhado aqui há uns 10 anos no livro das embarcações, no século XVIII,
ano
tem
1700.
Os planos desse barco, tem a evolução chamado depreciativamente por uns uma tola, há a evolução desse matola com todos os planos de construção de geométricos.
E esse matola foi... idealizado, construído. Bonde, já agora a título de curiosidade, Cenas da Fonseca.
Digamos, o barco centro do Matola é um barco do centro, centro-sul lagunar. Portanto, digamos, podemos marcar de Aveiro até, até naturalmente, o Orião, não é? De onde ele ia depois, o Moliço, era levado para as Gândaras. Portanto, foi importantíssima esta apanha. De tal maneira que o Matola, sendo um barco pequeno, e quando os do Norte, os moliceiros do Norte, passou a haver o mesmo moliceiro profissional, que tinha barcos, para virem, naturalmente, descarregar um moliço, perdiam um dia num barco, por exemplo, de um tipo de Matola, e foi por isso que foi aparecendo o barco moliceiro, que hoje ainda é de 15 metros, que é o barco, que é aqueles barcos que estão a navegar em Aveiro, exatamente para isso, porque passou, em vez de trazer 2 toneladas e perder um dia na viagem, porque era uma viagem longa, do Norte de Lagunar ao Orião, e a Vagos também, passou, aumentaram a capacidade do barco, deram-lhe uns retoques, e assim nasceu este último moliceiro. Portanto, todo esse historial, o porquê, os momentos em que foi necessário o homem lagunar reinventar e criar novas respostas, este livro contém isso tudo.
É sempre muito bom ouvi-lo, digamos, Engenheiro Cenas da Fonseca, a falar, porque de facto, ouça, há uma infinidade de informação que podia aqui ser debitada e não é, mas este livro já agora é diferente de todos os outros sobre a embarcação, em particular o Moliceiro, até agora. Porquê? Porquê?
Eu e as duas, digamos, meia dúzia de pessoas que conhecem o livro já, porque naturalmente os que trabalharam comigo e também aqueles que já que eu dei para ler, para, reconhecem isto. É o único livro, digamos, que de facto conta a história desde criança do Moliceiro até o Moliceiro, que infelizmente já foi, começou a acabar, mas que hoje ainda é patente para regalo dos olhos, e portanto é um ícone. O Moliceiro é sem dúvida uma embarcação, um ícone da Laguna de Aveiro.
Uma informação exaustiva completa.
Olha, eu posso dizer isto. Por um acaso, um pedido especial, eu tive uma conversa em Esposa na semana passada por causa de discutir um pouco este livro. E estavam presentes muitos espanhóis. Os espanhóis ficaram completamente, pareciam naqueles filmes de olhos a fixarem-se, a querem saber como era isto, como era aquilo, porque era isto, porque era aquilo. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que eu julgo que a matéria é interessantíssima, e penso que conseguimos dar-lhe a volta.
Sobre a candidatura do barco Moliceiro a património da Unesco, um processo que decorre, este livro poderá contribuir para o sucesso desse objetivo?
Se calhar, digamos, que há um ano e meio, 2 anos, eu começar a construir e escrever este livro, eu se calhar fui um bocadinho também empurrado nessa ideia. Eu também pensei, bem, espera lá, eu acredito que o Moliceiro pode muito bem ser considerado património mundial, não há muita coisa que o supere. Podia haver aqui, para mim, tenho dito sempre isto, há dois tipos de embarcações que são, a meu ver, as mais notáveis da Laguna. É o Moliceiro e é o Barco do Mar. O Barco do Mar merece também um estudo tal e qual como agora fiz para o Moliceiro. Bem, mas já lá, já não tenho tempo sequer para isso.
Mas, se calhar tem, se calhar
eu
tem.
Eu penso que este livro contribui, porque no fundo ele explica todo o Moliceiro e todo o desenvolvimento. Eu penso que contém elementos que, para os apreciadores e para aqueles que vão julgar, eu creio que vai ser importante.
Uma base
documental
inigualável, penso eu. Quero falar-nos do processo de escrita e quando é que começou de facto a trabalhar sobre este tema e até à sua conclusão. Quero apresentar-nos o seu modus operandi e permita que eu diga assim a quem nos ouve neste momento, Cenas da Fonseca.
Refere-se só a este livro?
Só a este livro, em particular, mas se quiser
derivar,
está à vontade.
É raro Ele está a trabalhar só num livro. Porquê? Porque como isto obriga a trabalho, a consultas, os livros mais ou menos que eu vou, dou um cariz histórico e tem efetivamente consultas intensas, eu não... Está aqui uma
Sim,
interferência.
alguém lhe está a ligar para o
Não,
telemóvel. Mas nós estamos em direto, estamos em direto. A pessoa vai esperar um bocadinho.
E, portanto, digamos, normalmente estou sempre com dois na mão, porque tenho que parar um, porque não tenho elementos, tenho de os ir procurar, naturalmente, isto dá um bocado de trabalho. Este moliceiro, como sei, este moliceiro, que já tinha pegado um pouco nele nas embarcações lagunares, eu comecei o que há 2 anos. E digo-lhe uma coisa, eu no ano passado tive a noção, e transmiti essa noção, de que provavelmente já não teria tempo de eu acabar. Porque...
Lembro-me muito bem dessa ideia que passou em tempos
Não,
e
é
sempre a contestámos, e a prova está aí.
a saúde foi um pouco abaixo, no ano passado. E eu tive esse receio, exatamente isso. Tanto, quando o livro já estava na fim, execução, eu tinha planeado com a família, com a minha mulher: olha, o dinheiro já está aqui para as coisas que temos que fazer. E pronto, quer dizer, estava com uma ideia muito negativa. Mas pronto, parece que cá estou e cá cheguei.
E neste processo de aprendizagem, sim, permita-me
Agora,
que o diga assim. Diga.
eu posso dizer uma coisa. O ritmo de trabalho é muito intenso. Por exemplo, eu às noites até às 2, 3 da manhã são vulgares, e eu às 9 horas já estou outra vez a pegar na massa. Portanto, não por obrigação, mas porque também gosto, é verdade.
Claro, e todos nós testemunhamos essa sua dedicação ao
Sim.
trabalho e muita gente comenta isso mesmo.
Não.
E onde vai à procura de informação? Percorre o país à procura de
Olha,
informação?
muitas vezes, a informação, por exemplo, no livro anterior, aquelas grandes navegações que estão a dar um certo problema, isto é uma celeuma. Eu ainda agora fui a Tavira convidado pela Sociedade de Geografia para discutir um ponto, que era uma posição que contraria quase todos e grandes historiadores portugueses que não tiveram o cuidado de ver isso. Por exemplo, quem chegou primeiro aos mares da Terra Nova? Foram os nossos navegadores da Coroa ou foram os nossos bacalhoeiros? Ora bem, e como apresentei a documentação, que foi colhida a maior parte dela em França e Espanha, e preciso de tempo, de trabalho, procura, quantidade de... pronto, tipo de... Ou comprar documentos, copiar documentos, etc. Eu digo uma coisa, isto deu um certo celeuma, até que agora há documentação que provam claramente que os bacalhoeiros chegaram antes, não no século XVI, como quase todos os livros afirmam, mas sim no século XV, ou provavelmente ainda um pouco anterior. Portanto, digamos, todo esse trabalho que obriga-me, encanta-me. Mas, naturalmente, obriga-me a procurar informação, que muitas vezes tem de sair lá fora, ou mandar vir tudo que tem-se de conhecer e tem-se de adquirir, para podemos ter a certeza de que estamos a falar de documentos a sério.
E o seu trabalho, de facto, tem um valor inestimável, enfim. Todos nós vamos
Inestimável, não.
beneficiar. É verdade, deixa-me, claro. Alguma vez, neste processo, já agora voltando aqui à monografia do Barco Moliceiro, alguma vez, ou acredito que sim, mas surpreendeu-se muito com a informação que recolheu? Houve surpresas, digamos, para si?
Bem, já tinha havido quando eu sempre fui um apaixonado. Há 40 anos tive mesmo um barco moliceiro. Infelizmente, na festa do Avante me partiram. Mas isso é uma história muito engraçada. E
Já agora,
portanto,
partiram-lhe o barco na festa
pois.
do Avante.
Não, pois, na altura tinha aquilo encantador, o meu moliceiro, decorado, andava daquilo, de ria. E um dia, recebo um telefonema da Alcunhal a pedir um barco para a festa do Avante. Não, o Alcunhal pediu o Avante. Eu pensei, juntamente a minha irmã também colaborou nisso, eu pensei que era para dar uma volta aqui na ria com os partidos. E em princípio disse que sim. Um dia está. Em casa passou um caminhão para carregar o moliceiro. O quê? Carregar? Nem pensei nisso. É, pá, eu disse, não vai, não vai, não vai. Opa, ou seja, eu recebi telefonemas de todo lado, até que do Álvaro Cunhal, que me deixou sem fala, era tinha de ser, tinha de ser, tinha de ser. Bem, a carregar aqui, fui eu que eu estive, digamos, a orientar, e eu aí, o barco foi bem, e eu até fui atrás dele, até a Figueira da Foz, saber se ia tudo bem no caminhão. Só que, depois passaram-se dois casos muito interessantes. O meu barco tinha no painel traseiro a figura do Ianes, e dizia, este é o nosso presidente. Então, um telefone mandava Bacalhau, se eu permitia que era o pintor, já nem sei agora o nome, mas era um grande pintor da altura, muito português, se podia pintar por cima uma coisa diferente, porque as relações com o Ianes naquela altura não eram boas. Eu disse, nem pensar nisso, ninguém toca nisso, pelo amor de Deus. E o que é que eles fizeram? Fizeram um painel, estava o pã, que pregaram por cima do Ianes e puseram lá a figura. Aliás, o Ideal Lisboa tem exatamente um artigo muito grande das páginas centrais sobre essa história do barco. Ora bem, a festa acabou, foram carregar o moliceiro, um cabo a ré, um cabo à proa, a grua levantou, claro, partiu por meio. Toma, partiu todo. O barco veio, ainda tentei ver se havia possibilidades de reparar. Não, é claro que
E o
ficou todo
Álvaro
aflito.
Cunhal não lhe voltou a ligar, engenheiro Cenas da Fonseca.
Voltou, disse que queria pagar. Disse, isto não se paga. Olha, isto pronto, acabou. Foi felicidade. E eu é que fico sem barco. Portanto, a minha história do barco moliceiro era já bem de muito longe. E eu fazer este livro, eu julgo que muitos vão ser surpreendidos porque talvez não esperem. Olha, houve uma pessoa ontem que até é uma pessoa que conhece mais ou menos a história do barco, conhece um pouco sobre o moliceiro, embora talvez com uma ideia errada. E eu ontem, pronto, há livros que ofereço neste momento, ou uma ou outra, pessoas que não posso deixar de fazer. E a pessoa depois telefonou-me dizer: olha, eu já sabia que estavas a fazer isto, mas nunca me passou para a cabeça que fosse possível construir um livro tão bom, tão bem, que cobre todo, de facto, os 200 anos da história do Moliço na Ria e da sua importância.
É muito
Portanto,
verdade,
julgo que
toda a
está.
informação compilada aqui, a estrutura do livro, até a estrutura física, é maravilhosa, Cenas da Fonseca,
É
deixe-me
maravilhoso.
dizer-lhe.
Isso foi um trabalho que tive a sorte. A parte gráfica foi trabalhada por o Rui Bela, que é impecável e que de facto faz um trabalho.
De facto, o registro fotográfico aqui exposto é maravilhoso.
É maravilhoso, é bom. O livro é bom, né? À vista mesmo é bom.
Depois deste livro, Cenas da Fonseca, pois é, mesmo à vista e ao tato, e até ao cheiro, permita.
Olha, eu costumo dizer assim, sucede-me isso com frequência, quando acaba assim um livro que demora tempo, como o anterior também, das grandes navegações, eu fico assim, olha, agora estou desempregado. Pronto, não é mais nada. É engraçado que exatamente no dia em que me estavam a entregar este livro, alguém disse, ou seja, agora precisávamos aqui de uma coisa. Quer dizer, olha, e arranjei logo um gancho para me preocupar agora a seguir a
E
isto.
qual é? Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema da nova obra? Qual é o tema?
Olha, eu colaboro, tenho colaborado bastante, eles têm-me dado fazem-me esse pedido, numa revista que é da Filatélica de Litos. E, portanto, isto tem feito sempre um trabalho, há uns anos para cá, e eu gosto. Porquê? Porque aquilo que as palavras que eu lá pus, depois são trabalhadas por eles com selos referentes àquele processo. E eu gosto da maneira como aquilo é feito. E, portanto, agora vai ser exatamente
O novo desafio.
também qualquer coisa ligada com a história. Retificar uns erros que por também uma matéria que eu fui sempre apaixonado, como o pai me deu esse vício, e com quem eu desde muito cedo discutia com professores, que foi alguns professores de história, e que achava muito estranho que um puto daquela idade já se preocupasse, principalmente com as navegações do Noroeste. E provavelmente isto vai ser desse artigo. Vamos lá ver. Muito vamos lá ver.
Muito
para, a semana, para a semana começa.
Sim, depois desta para monografia, sim, depois desta monografia do Barco Moliceiro, 200 anos de história, o tema morre aqui, está exaustivo o trabalho, concluído, pergunto?
Como disse, o trabalho do Moliceiro está concluído, os planos estão todos acesso a toda a quem os quiser, em duas dimensões e em três dimensões, qualquer pessoa pode, qualquer indivíduo tem um pouco de habilidade, faz com rigor o modelo. Também consegui fazer os modelos dos barcos que nem se sonham, modelos fisicamente, vão ser mostrados amanhã, também no museu. E olha, amanhã até vai ser mostrada uma coisa que juro que não, eu nunca tinha, nunca, pronto, eu vi aquilo, mas juro que mais ninguém, ou pouca gente viu. Vão ser apresentadas, tem-se uma ideia que na pataria de Formentelos só houve um tipo de chata que servia para apanhar um liço, e esse tenho no livro, mas não era um. São quatro, e são quatro dos outros três. Nunca, nunca ninguém falou, não há lá nenhum livro, nunca ninguém mostrou, e amanhã também vão ser mostrados.
Embarcações da Pateira de Formentelos, já te disse. Refere-se a embarcações da Pateira de Formentelos, em particular.
Eu consigo, amanhã vão ser apresentadas no museu, as quatro embarcações, uma delas é uma tola, é a patacha, ou chata, digamos assim, esse é o comum, conhecido, mas amanhã vão ser apresentados mais três modelos, esses que eu nunca os vi, nem creio que alguém os tenha visto reproduzi-los.
Muito bem. Mesmo para fechar, voltando um bocadinho atrás, se me permitir, sobre a candidatura do Moliceiro Património da UNESCO. Engenheiro Senas da Fonseca, está em direto na Terra Nova, está a ouvir-me?
Estou.
É que estão
tô,
aí a ligar para o seu telemóvel. Mas desligam já. Voltando à candidatura do Moliceiro Património da UNESCO, gostava que aprofundasse um bocadinho mais esse tema para perceber a importância que essa distinção terá para a história e o futuro da embarcação da Laguna.
Eu abro até esta apresentação que amanhã vou fazer, exatamente com esta ideia que muitas pessoas talvez não retenham. O estudo das embarcações tradicionais do passado são um dos maiores pilares do conhecimento da história da comunidade. Tudo a laguna e as embarcações que foram necessárias criar, porque já uma vez fiz um artigo sobre isso, todas as embarcações lagunares que conhecemos, a Chinchorra, a Ilha, a Labrega, todas elas foram criadas de repente, em um dado momento, pela situação que se estava a passar, ou porque fechou a barra e tiveram-se a tirar para o lado do mar. Quer dizer, foi um trabalho constante de criação, de invenção e de adaptação, porque cada uma destas embarcações, é fácil explicar, serve para determinado fim. E, portanto, digamos, dá-nos logo um conhecimento da maneira como a história lagunar teve influência depois sobre toda esta zona onde nos inserimos. E, portanto, a escolha de uma delas, o Barco Moliceiro, porque é o mais esplendoroso, o mais vistoso, principalmente como ela acabou no fim da sua vida, esse tipo de moliceiro decorado, bem, vale a pena que fique para a memória futura. E que talvez depois, naturalmente, haja autores que comecem a interessar-se e então até tenhamos outros trabalhos que viram aí. Eu, por exemplo, gostaria, como disse já há bocado, eu gostaria muito de fazer. O Barco do Mar é, tecnicamente, e porque para mim, quando olho para uma embarcação daquelas, procuro conhecê-la em todos os pormenores. Ora, eu posso garantir, e já, enfim, já perante quem sabe, expliquei e mostrei, o Barco do Mar é um prodígio de invenção, de criação. As suas formas não são porque é assim, não, são para responder a determinado tipo de problemas que eles encontraram quando começaram a pôr esses barcos. partiam na proa, partiam, e adelgaçaram-nos para que a pressão, o fundo é relativamente curto para diminuir a pressão para poderem deslocar-se sobre os rolos da areia. Está a perceber? E, portanto, tudo isso tem que ser explicado e tem que ser conhecido para a memória futura.
É verdade, sem
E
dúvida
portanto, eu
nenhuma.
digo que as embarcações tradicionais, quer as aqui, Aveiro tem um prodígio de embarcações, olha, amanhã vão ser expostas todas as embarcações que existiram, e são 23.
Sim, a
23!
exposição sobre embarcações de lagunares, amanhã no contexto da apresentação do seu livro. Já agora,
Certo?
desculpe a minha ignorância, o barco de mar que se refere, refere-se a que.